Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
O garoto que tem 18 anos, 15 anos e chegou a esse programa Meu Time de Botão, que começa nesse momento, eu sou o Leandro Yamin, estou falando ao lado de Chico Malta, que já dá o seu oi, Chico Malta.
Olá, Leandro.
Tudo bem?
Bem, e você?
Tudo bem. É, o menino que tem 15 anos e ouve esse programa não deve saber direito o tamanho que o Chelsea, em mais de 100 anos de vida, realmente ocupa no cenário do futebol inglês. Estou errado? Porque é o seguinte, né...
O tamanho está falando em outra proporção.
Sim, porque de 10, 15 anos para cá virou um time um dos mais ricos do mundo,
nunca,
time de ponta.
E não foi assim, né? E nunca não, foi assim, né?
É, por morar em Londres, né? Por ser um time de Londres, a gente até pode considerar o Chelsea um time tradicional, grande e por vezes forte. Mas não, nunca um time realmente de elite no futebol inglês. Um time
quando
de...
Quando se fala de títulos.
Quando você fala de top 3 ou mesmo de top 5... É, não é exatamente assim que foi a história do Chelsea por muitos anos. Daqui a 50 anos a gente pode falar, né, que o Chelsea por 50, vamos ver até onde vai o dinheiro do Roman Abramovich. O meu time de botão, portanto, falará do Chelsea. Time de botão não é para time ruim, time de botão é para time bom. E o Chelsea teve um timaço nos anos 90 que marcou o fim de uma fila, de um jejum de 26 anos. Você consegue imaginar, Chico Malta, ficar 26 anos sem ganhar um título?
Eu não posso imaginar porque eu nunca tive isso, mas torcedores do meu time viveram essa fase aí e acho que eles sabem muito bem o que significa viver tanto tempo sem título.
Foram 26 anos sem conquistas e a gente vai falar de um período entre 1997 e 1999. Este é o recorte do Chelsea, que tinha uma inovação que não foi pra frente, não teve antes, uma coisa rara de você ver. O Chelsea contratou o Ruud Gullit, ou conhecido lá em Lisboa como Gullit, e para ser jogador, e acabou se tornando jogador e treinador também. Ele estava em fim de carreira, ele foi como jogador, mas ele já tinha uma cabeça diferente, ele virou zagueiro no Chelsea. E ao virar zagueiro, falou, eu tô com uma visão de jogo. O Chelsea ofereceu para ele a vaga de técnico também. Ele não pendurou a chuteira e foi, ao mesmo tempo, treinador. Você se escalaria, né, Chico?
Leandro, o que é curioso é que isso foi muito inovador para a época, um jogador que a gente conhecia como quase um ponta-direita, um cara veloz, ali no tempo de Milan, ir para a Inglaterra, ser um zagueiro e ainda mais, ao mesmo tempo, ser jogador e técnico. Isso era raríssimo de se ver e até hoje é raro. Isso não existe, né? O que o Chelsea fez ali foi pioneiro, inovador e não teve prosseguimento quase de que um jogador virasse treinador também ao mesmo tempo. Eu realmente uma coisa foi muito curioso na época.
Se eu fosse o Gullit, eu me escalava nas 11 também. Se eu fosse o Gullit, né? Porque que jogador, né? Que
jogador.
Nossa senhora. E são muitos jogadoraços que passaram por esse triênio do Chelsea. Eu vou falar só alguns aqui. Ed De Goey, goleiro holandês que o Bebeto sentou em 1994. O zagueirão campeão do mundo, Leboeuf, aquele carecão. Branquelo, o Ruud Gullit, que já citamos, o Desailly chegou no fim, nem chega a ser campeão nesse recorde que a gente fez, mas chegou nessa época. O Petresco, o romeno, Dan Petresco, o Dennis Wise era o líder desse time, capitão, um jogador muito importante. O Poyet, uruguaio Poyet, o Di Matteo, que é um mito do Chelsea, a gente vai ver ao longo da história os gols importantes que ele marcou, depois virou técnico do time, inclusive. E aí vem pra frente, né? Mark Hughes, Gianluca Vialli, Gianfranco Zola, Tore André Flo, muitos jogadores que realmente, se não são todos craques, por exemplo, o Flo não é um craque, mas são todos jogadores casca grossa, né? Jogadores de competição mesmo.
E você citou aí, Leandro, muitos jogadores que são oriundos da Série A da Itália, né? E jogadores italianos e não italianos que vieram do... Imagine, era o campeonato italiano dos anos 80 e 90... Era a NBA do futebol, né? Onde todos os craques estavam e todo mundo estava acostumado a ver esses jogadores brilharem ali no campeonato italiano. Aí, de repente, veio um Chelsea, um time pouco conhecido daqui do Brasil, para quem não é grande entendedor de futebol inglês, o Chelsea era um time mais desconhecido, se você for comparar com o Liverpool, o Manchester United. E esse time azul de Londres começa a chamar um monte de estrelões aí da Série A e começa a armar um time muito interessante.
O estrelões que você falou foi um trocadilho involuntário com o programa Meu Time de Botão, né? E muito dessa visão, desse radar italiano que o time do Chelsea azeitou, né? Tem a ver com o Gullit, que jogou muitos anos no futebol italiano. E ao vir jogar no Chelsea e ser técnico do Chelsea, ele tinha na cabeça um radar do futebol italiano muito aguçado e o próprio Zola, que virou um ídolo. Então foi lá que eles investiram em mais jogadores.
A gente pode dizer que o Chelsea foi um precursor de... Porque o mercado inglês ficou fechado durante um bom tempo, né? A Inglaterra ficou fechada por punição depois de Hillsborough, né? Viveu um tempo bem nas trevas. A gente pode dizer que o Chelsea foi o que deu o ponto de partida inicial para essa abertura da Premier League, para o que a Premier League é hoje. O Chelsea foi o pioneiro?
Eu acho possível fazer essa análise. Eu não vou cravar nada aqui em termos de mercado, porque o mercado demanda um estudo, mas em termos de futebol jogado, você não tem a dúvida. Esse time do Chelsea era um time de vanguarda, de futebol mesmo. O Gullit tinha essa ideia, esse interesse em fazer o time jogar com a bola no chão, toque rápido, uma coisa parecida com o que ele viveu e fez no Milan do começo da década. O Chelsea foi campeão da Recopa da UEFA em 97-98, ganhou uma Supercopa da UEFA em 98 em função do título da Recopa, ganhou a Copa da Inglaterra em 97 e a Copa da Liga de 98. Essas quatro conquistas serão tratadas, dissecadas, discutidas aqui no programa Meu Time de Botão, que começa com uma banda inglesa, naturalmente, e a gente vai ouvir Rolling Stones, o Chico, de um álbum que se chama Black and Blue. Eu tive esse momento de brilhante sacada.
Antes da música, uma curiosidadezinha.
O que foi?
O logo do Chelsea até os anos 50 era distintivo, um velhinho. Né? Distintivo. Era um velhinho barbudo, com barba branca e vestido de militar. E era em relação aos Chelsea Pensioners, o Chelsea Aposentados. Porque ao lado do estádio, ali no bairro de Fulham, onde está situado a sede do Chelsea até hoje, tinha um hospital para inválidos de guerra e aposentados militares. E eles eram associados, até hoje, um dos apelidos do Chelsea é Pensioners, em homenagem a esses velhinhos aí. Mas depois dos anos 50, o clube
mudou, quis
um pouco se modernizar, tirar a cara do velhinho e mudou o seu símbolo.
Mudou um pouco o eixo da história do Chelsea, infelizmente, em alguns sentidos. Mas falaremos disso numa outra ocasião. Black and Blue, o álbum do Rolling Stones, é um álbum cheio de balada demais. É bom para quem gosta daqueles Stones mais soft. Mas eu peguei uma música que eu acho sonzeira da brava pra gente começar os trabalhos do Meu Time de Botão. Rolling Stones, álbum Black and Blue, música Melody. Vamos lá.
I'm don't you worry, I'll be back. I'm looking for a high and low, like a mustard for a hand. So I crashed out in the bathroom and out from my best friend.
Enquanto ouvimos Melody, de Rolling Stones, ao fundo, eu contextualizo um pouco mais desse jejum do Chelsea. Foram 26 anos de fila, mas não foram só 26 anos sem título, batendo na trave. Foram 26 anos muito piores do que o barulho do celular quando toca aqui, chega uma, e a gente põe no mudo. Foram 26 anos que, inclusive, o time ficou perto de vender o seu estádio. Por exemplo, o Stamford Bridge quase virou um capital de venda para o Chelsea conseguir ter algum dinheiro para mexer, rodar elenco, viver mesmo. O time chegou, inclusive, a ser rebaixado, foi para a segunda divisão, de onde saiu em 89. E foi um momento, entre aspas, ideal para você voltar para a elite, porque em 1989 a Inglaterra vivia sob o fantasma de Hillsborough, né? Aquele problema todo que mudou o futebol inglês, principalmente do ponto de vista econômico. E se o Chelsea está na segunda divisão naquele momento, de repente perde o bonde, não consegue ter o fôlego financeiro que teve ao longo dos anos 90. O governo lançou a linha de crédito para que todos os times reformassem os seus estádios e tudo mais, e o Chelsea, ao invés de vender o seu estádio, acabou tendo uma linha de crédito dado pelo governo, pela coroa, para reformar o seu estádio. Mudou, né? Aí realmente mudou o patamar. O Ken Bates, não sei se você sabe quem é, Chico Malta, foi nessa época o acionista principal do Chelsea, e ele comprou a maioria das ações do clube em 1982 por uma libra. Notou a diferença entre ele e o Roman Abramovich?
Grande diferença. E, Leandro, curioso que os anos 80, você citou agora, de ter saído da segunda divisão, e são os únicos dois títulos importantes na vida do Chelsea nos anos 80. 83 e 84 ele ganha a segunda divisão, vence, mas depois ele volta para reconquistá-la na temporada 88 e 89. São os dois únicos títulos da década de 90 do Chelsea, que são dois títulos de segunda divisão.
Ou seja, né? Não tira ninguém da fila. Em 1995, o Chelsea trouxe Rudi Gullit, o ídolo do Milan, revelado pelo Feyenoord, que passara antes pela Sampdoria, que a gente já citou aqui no programa Meu Time de Botão. Ele era uma bomba atômica no futebol londrino, um jogador lendário que estava em fim de carreira e tinha a cabeça muito arejada, então dava ótimas entrevistas, era um cara muito importante no dia a dia do futebol londrino. E a novidade já citada aqui no programa, o Gullit jogando de zagueiro, depois virando, inclusive, também o técnico. A temporada 96-97 acabou sendo aquela em que o Chelsea conseguiu encostar nos títulos, não do campeonato inglês efetivamente, da liga em si, mas dos campeonatos, das copas, e o inglês gosta mesmo das copas, né?
Sim. Eles têm... Sobretudo a FA Cup, né? Que é o campeonato mais antigo do mundo.
Exato. É. E vieram para o elenco os italianos Gianfranco Zola, Roberto Di Matteo e Gianluca Vialli, só esses três. Dois excelentes jogadores e um ótimo jogador, vai por baixo. Assim, o Gianluca Vialli era um craque, vai, pronto. E o francês, zagueiro Frank Leboeuf, todos trazidos por indicação do próprio Gullit. No campeonato inglês, de novo, não deu. Ainda assim, o sexto lugar estava acima dos padrões do time, uma posição que realmente deveria ser levada em consideração, ainda mais com o futebol atraente. Às vezes você perde, mas você vê o seu time jogar um bom futebol, você passa um pano, né?
Ainda mais depois de tantas vacas magras, você começa a ver um time jogando bola. Antes você só apanha, agora você vendo o time colocando respeito nos adversários, já, o ânimo já muda, né, Leandro? E vale lembrar que o Gianluca Vialli já estava meio que no fim da carreira, né? Já estava na reta final, mas o Zola estava ainda no seu auge ainda, né?
Estava no auge, foi o auge da carreira dele, sem dúvida, talvez até... da vida. Guarde essa informação, amigo ouvinte, sobre o Vialli e o fim de carreira, que isso será uma bomba daqui a pouco. Copa da Inglaterra, tudo deu certo para o Chelsea. A equipe eliminou o West Bromwich por 3-0 na fase 3 e pegou o Liverpool na fase 4, no quarto round da competição, e foi um jogaço. O primeiro tempo terminou 2-0 para o Liverpool. E no segundo tempo, Rudy Gullit mexeu os seus pauzinhos ali, arrumou o time que voltou do vestiário e enfiou 4. Ou seja, 2-0 no primeiro tempo, 4-2 no segundo, uma grande virada do Chelsea. A gente vai ouvir 2 desses gols, o segundo marcado pelo Zola e o terceiro gol, o gol marcado pelo Viale, os 2 gols mais importantes da virada contra o Liverpool.
Gianfranco Zola. Italian imagination brings Chelsea level in this turbulent cup tie. Zola's just been hugging the left the last couple of minutes. He's found Petrescu with a lovely ball. Zola's made a Viale! Viale for Chelsea! It's 3-2! Can you believe this? Set up initially by Zola, who played a glorious ball into Dan Petrescu. And then Viale span away from his marker. There might have been a slight appeal for offside, but he wasn't hanging around. And the two Italians now...
Que virada, unbelievable, como Leandro, disse o narrador, Chico Mal.
Esse narrador me traz boas lembranças de 2005, que eu ia num pub, que era especializado em futebol. E você via todos os jogos em várias televisões. E quando o jogo importante era ele, coava por aquele pub, os gols dele e tal. Me traz boas lembranças.
Bom narrador. E o resto da campanha do Chelsea, o Chico, você tem na agulha?
Depois dessa virada, o time dos Blues se empolgaram, ganhou muita moral. E na próxima fase, eles encontraram o Leicester City. 2-2 no primeiro jogo e na volta 1-0, levando o time para as quartas de finais, né? E nas depois nas quartas e semis, vitórias por 4-1 sobre o Portsmouth e 3-0 sobre o Wimbledon. Olha só.
Saudoso Wimbledon.
Final, tinha que ser em Wembley. Wembley,
como sempre.
Ainda,
né?
No antigo Wembley, né?
É.
E o adversário era o Middlesbrough. E esse jogo.
Assim, vou dizer uma coisa. O Chelsea já era pouco conhecido aqui no Brasil. O Middlesbrough, a gente só soube que existia por causa do desse
Juninho
time
Paulista.
Agora, né?
É verdade. É. O Juninho Paulista também fez com que o time ficasse conhecido, né?
É. Esse time de botão, inclusive, não seria do Chelsea, seria sobre o Middlesbrough, caso essa final tivesse sido vencida pelo time do Juninho Paulista, né? Ah, o Middlesbrough do Juninho, a gente estaria falando aqui. Não foi o que aconteceu. Ele que foi a contratação mais sacrificante do pequeno clube vermelho do interior da Inglaterra, não foi suficiente para tirar a taça das mãos do Chelsea, que depois de 26 anos se sagrava campeão. Eu tenho em mãos, ô Chico Malta, a escalação.
Opa, vamos dar só de um time só ou dos dois?
Você quer dar do... Acho que a do Middlesbrough não é tão importante não, viu? Tem o Juninho e tem o Emerson,
então,
né?
Então vou dar do Chelsea aqui.
Manda do Chelsea.
No gol, o Frode Grodas, Dan Petrescu, lateral direito, bom jogador Dan Petrescu, Steve Clark, Frank Leboeuf, Frank Sinclair, Scott Minton, Dennis Wise, Roberto Di Matteo, Ed Newton, Mark Hughes e Gianfranco Zola. No banco de reservas, Kevin Hitchcock, Andy Myers e Gianluca Viale. O técnico era Rudy Gullit.
Que se colocou no banco, hein? Que beleza. E o Gianluca Viale, ele entrou só no minuto final. Ele entrou no finalzinho só para ser aplaudido. O jogo já estava na mão do Chelsea, ele entrou só no último minuto e... Com um minuto de partida, Chico Malta, o Di Matteo acertou um canudo, mas um canudo, que a bola bateu no travessão e caiu dentro do gol, que foi aquela coisa que o torcedor olha e fala, acabou, né? Foi mais ou menos o Basílio dos caras. Eu acho que é realmente um gol bastante marcante, faz a gente entender porque com um jogador apenas razoável para bom, como era o Di Matteo, pelo menos na minha opinião, não sei se ele discorda.
Eu concordo.
Ele é tido como realmente um grande ídolo por parte da torcida do Chelsea. Vamos ouvir esse gol, um minuto de jogo em Wembley, Di Matteo contra o Middlesbrough.
Robbie Musgrove battling with Dennis Wise. Now the first sign of Chelsea on the attack with Di Matteo. Oh, and a good run up front by Hughes, and Di Matteo shoots!
The Italian Di Matteo in Chelsea's first attack has struck a shot into the roof of the Middlesbrough net, and this could be an historic moment in cup finals at Wembley. The quickest goal.
Um momento histórico, bem disse o nosso querido narrador, que eu não sei o nome, mas mando um abraço mesmo assim. O Chelsea, depois de 26 anos, era campeão e dedicava o título no pós-jogo ao Matthew Harding, um diretor do clube que morreu naquela temporada em um trágico acidente de helicóptero. O futebol inglês estava se consolidando, né, Chico? Eu não vivi essa época muito bem, eu era uma criança. Na minha cabeça, a Inglaterra era aquilo mesmo, um time que não participava das Copas. A primeira Copa que eu vi mesmo foi a de 94, né?
Mas, ô Leandro, eu que acompanhava bem o futebol já naquela época, os olhos sempre voltados para a Série A, né? Pelo campeonato italiano.
Uhum.
E algumas, às vezes, para a Alemanha, alguma coisa, mas pela primeira vez a gente estava olhando, prestando mais atenção realmente pro campeonato inglês, né? Tava chamando atenção novamente o campeonato inglês.
Exato. A Eurocopa de 96 ajudou muito nisso, porque foi na Inglaterra, exatamente, né? Fez exatamente. Com que a gente se acostumasse de novo a ver. E, na verdade, foi o muito prazer da Inglaterra pro mundo desses novos estádios, né? Esses estádios remodelados com a linha de crédito dada pelo governo e tudo mais. Estádios sem nada que lembrasse um fosso ou um alambrado.
Isso.
Né? E, de alguma forma, esse time do Chelsea foi uma representação futebolística de uma Inglaterra que se pretendia
que
nova.
Renascia.
Que se renascia, se pretendia nova, que pretendia mostrar um outro tipo de mensagem para o futebol do mundo, para o futebol internacional, e vemos que hoje é, quer queira, quer não queira, palco do campeonato primeiro mais valioso do mundo, segundo mais televisionado e, para alguns, o mais bem jogado. Aí há controvérsias, mas, sim, né? Acho que se fizer uma pesquisa mundial aí, é o que a maioria vai dizer. Intervalinho musical de novo, Chico Malta?
Opa, o que você tem aí? Aposto que são bizouros.
Aposto que são bizouros, mas não tem time inglês que vai aparecer aqui no estrelão do meu time de botão sem que os Beatles cantem junto. E nós vamos com For You Blue, que na tradução interpretativa fala sobre... Eu nunca entendi isso, essa coisa de make me blue. Tipo, me deixar azul é mesmo que me deixar triste em inglês. Eu nunca entendi essa... Eu não sei qual é a... Entendeu? Porque...
Também não sei.
Evidentemente é igual o que a gente fala, fiquei roxo de raiva. Deve ser alguma coisa assim. Mas eu não consigo entender. De toda forma, a música, que é escrita por George Harrison e faz parte do álbum Let It Be, fala de tristeza, mas fala também de amor. For You Blue, Beatles, meu time de botão.
Because you're sweet and lovely, girl, I love you. Because you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I'm living every moment, girl, for you. Girl, I love you.
Cause you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. Rhythm and blues.
Sabe, Chico Malto, eu tô com uma vitrola nova em casa.
Vitrola?
Tô com uma vitrola, você acredita nisso?
Você é um hipster.
Então, uma vitrola e um estrelão em casa, né? Que diacho de pessoa é essa? E tá sendo muito legal ouvir coisas velhas, velhas e tão novas e tão velhas, que eu já ouvia desde sempre, mas eu vi com a vitrolinha, pegar um John Lennon, pegar um George Harrison, aquele pegar um Beatles por ali. Tá sendo muito, mas quase não tem chiado. Porque a vitrola é tão novinha, a agulha é tão bala.
Mas daqui a pouco vem o chiadinho.
Chiadinho é bom. É bom, né? Chama de charme e tá tudo certo. Temporada 97-98, os reforços chegam a Londres no time campeão. E atenção para a lista, tome nota. O lateral Graeme Lesaulx, que eu achava fraco pra dedéu, mas enfim. Acho que era uma coisa da minha cabeça também, não tinha nem idade pra achar o Lesaulx ruim. E o atacante norueguês, Tore André Flo, que até então a gente também não conhecia, né?
Não tem uma história que ele fez gol contra o Brasil, Brasil e Noruega?
Então, foi ao fim desta temporada, ele era o grandalhão perigoso da seleção da Noruega, que sofreu um pênalti, né, no Júnior Baiano, e que a gente perdeu para a Noruega, essa que é a verdade. A gente perdeu para a Noruega na Copa de 98, aquele time cascateiro do Zagallo. Aquele time era uma cascata.
Não merece um time de botão.
Aquele time não merece um time de botão. Zagallo trabalhou nas coxas. Também chegou o Poyet, o Gustavo Poyet uruguaio, o polivalente nigeriano Celestine Babayaro e o goleiro que a gente já citou, o De Goy, o holandês. O Gullit se manteve no cargo e era ano de tentar conquistar algo internacional, notadamente a Recopa, que era a reunião de todos os times campeões de Copa, né?
Sim.
Que o Chelsea iria disputar. No campeonato inglês, ficou um alto time, fez um bom primeiro turno, e aí eu fiz questão de colocar aqui que enfiou 6-1 no Tottenham, só pra deixar você um pouquinho mais, né?
Eu não faço isso com o teu time, mas tudo bem. O Tottenham que é um rival importante do Chelsea, Chelsea que tem como rival geográfico o Fulham, mas eles se encontraram poucas vezes, assim, no longo da história, por diversos motivos, entre eles, o principal motivo é porque sempre estava em divisões diferentes. Então a rivalidade acabou se tornando muito com os outros times de Londres, sobretudo do norte de Londres, né? O Arsenal, o Tottenham e os do leste, o West Ham e o Millwall. E o Tottenham e Chelsea tem ainda uma coisa diferente dos outros, porque é uma rivalidade de poder aquisitivo, né? De social também, porque Tottenham é um dos bairros mais pobres de Londres, enquanto ali é a religião do Fulham. É um dos bairros mais ricos, né?
Tem isso também. Pela Recopa da UEFA, o Chelsea enfrentou na primeira fase o Slovan Bratislava. Que bonito, né? Slovan Bratislava da Eslováquia, 4-0 no agregado na segunda rodada. O Tronso da Noruega.
O Tronso.
7-1 na partida de volta e 3-2, 2-3, na verdade, na partida de ida. O Chelsea perdeu na ida.
Já pensou, Leandro? Que time você torce? Eu torço pro Tronso.
Pro Tronso. Mas deve... Olha, em norueguês deve ser completamente diferente.
Mas digo pra esses brasileiros hoje em dia que torcem pra times europeus. Eu torço pro Tronso.
Um abraço pro
Cracóvia.
Pro Craioveano, que falou com o pessoal do Senfirulas. Esse é sofredor mesmo. Não é cara que torce pro Chelsea agora com 15 anos. É moleza. E a situação era a seguinte, duas fases na Recopa ultrapassadas, o time estava bem na cabeça do campeonato inglês, estava, como já dissemos, bem na Recopa e também na Copa da Liga Inglesa estava vivo. Passou por Blackburn, por Southampton, por Ipswich Town e enfim, estava tudo certinho. Só que aconteceu uma mudança drástica no comando, o Gullit. Tão quanto era bom de bola, o Chico, ele era ruim de cabeça, né? Ele era um cara de difícil... Ruim de cabeça, não, mas era muito idealista e de difícil temperamento. E numa discussão por renovação de contrato, por uma coisa assim de detalhes mesmo, ele foi demitido. É mole? No meio da temporada? Isso no campo do futebol inglês não é muito normal, né?
Isso é fatal pro time, né?
Pois é.
Ainda mais quando o time tava indo bem, né?
Pois é.
Quando o time tá ruim, se justifica, mas o time tá indo bem...
Pois é, o Ken Bates, o homem da Uma Libra, lá que comprou as ações por Uma Libra, declarou posteriormente que nunca teve uma relação boa com o Gullit, e isso foi determinante para demissão no momento de negociação de uma renovação de contrato que acabou virando uma demissão. E o Chelsea apostou na mesma, no mesmo tipo de
esquema,
no tipo
técnico
de esquema
jogador.
Até o jogador que já tinha anos atrás, que já tinha feito com o próprio Rudi Gullit. O Gianluca Vialli, lembra
dele? Isso é uma forma de economizar dinheiro, Leandro?
Vai saber, né? Vai saber. O que se sabe é que o Gianluca Vialli assumiu o time e assumiu com o bumbum virado para a lua, o Chico Mota, porque o Chelsea termina a temporada bem e campeão, sim senhor. No campeonato inglês, 3 derrotas seguidas, o time ainda se ajeitando com o técnico novo e tudo mais, tiraram o time da briga pelo caneco, mas jogaram foco nas competições de mata-mata. E aí os Blues mandaram ver, terminou em 4º lugar no campeonato inglês, para ser mais específico. Na semifinal da Copa, porém, Chico Malta, a virada contra o Arsenal aconteceu. A semi é disputada em 2 jogos, lá na Inglaterra é assim, né? A semifinal é em 2 jogos, a final é campo neutro, é em Wembley. E o Arsenal, que venceu a ida por 2-1, ainda com o Gullit como técnico. No duelo de volta em Stamford Bridge, os Blues devolveram 3-1 com gols de Huggs, Di Matteo e Petresco. E assim chegaram a mais uma decisão. Parabéns ao Vialli, já conseguiu uma grande virada logo de cara. E sabe quem foi na decisão? Não vou falar quem foi. Primeiro a gente vai ouvir o segundo gol. O gol que, na verdade, colocou, deu a vantagem ao Chelsea nessa partida contra o Arsenal. O gol de Di Matteo.
Mais uma vez ele, hein?
Mais uma vez ele e mais uma vez um pombo do meio da rua. Semifinal da Copa da Liga Inglesa. Chelsea e Arsenal. Di Matteo do meio da rua. Classifica
com
o Chelsea.
Com asa ou sem asa?
Em homenagem a Vitor Biner, sem asa.
And Wise again, looking for Vialli. Vialli does well. Strong challenge there by Petit on Vialli. And Hughes getting the better of his... A goal, a wonderful goal! By Di Matteo! A fantastic strike by Chelsea that puts them into the lead. 2-0 on the night, 3-2 now on aggregate. Picking it up from the midfield and a strike from nearly 30 yards.
Chelsea mais uma vez finalista de Copa, é bom diferenciar, né? Não é a Copa da Inglaterra, é a Copa da Liga dessa vez. É. São duas Copas que são disputadas no futebol inglês. E o finalista, mais uma vez, foi o Middlesbrough.
Revanche? Não.
Não deu. O Middlesbrough já não tava, já nem o Juninho Paulista tinha pra gente contar a história aqui. Você olha a escalação, você vê o centroavante, Marco Branca, italiano. Era um jogador que você conhecia, o Festa, italiano também, mas não era um time realmente capaz de enfrentar. De Goy, Petresco, Lebov, Duberry, Sinclair, Lesolk, Di Matteo, Wise, Newton, Zola e Mark Huggs no segundo tempo entraram. Hitchcock, que não é aquele, Steve Clark e Tori Andreflo. E veja você que nessa jogada da semifinal, o gol do Di Matteo do meio da rua contra o Arsenal, a jogada começa, o narrador cita, com o Vialli machucado, né? O Vialli tá no chão sentindo a perna e o narrador fala, o juiz podia parar o jogo, só que a jogada continua. E sai o gol. Hoje, o Di Matteo não chutaria para gol. Ele chutaria para lateral, para que o Vialli fosse atendido. Esse é o futebol que as pessoas chamam de desenvolvido, um futebol moderno. A final com o Middlesbrough, dessa vez sem o Juninho, que tinha de jogar e se machucou gravemente, por sinal, lá na Espanha, no Atlético de Madrid, teve as mesmas camisas e o mesmo vencedor. Resultado, inclusive, muito parecido, só que dessa vez com um pouquinho mais de emoção. O resultado veio na prorrogação por 2-0 após um 0-0 no tempo normal. Os gols foram de Sinclair e Di Matteo, que provou que é mesmo um homem de decisão. Ele fez um gol meio que de joelho, um escanteio no primeiro pau, batido igual no nariz, rasteirinho assim. Ele foi com o joelho na bola e deu e meteu o gol. Mas agora, sabe uma coisa engraçada desse time do Middlesbrough, Chico Malta?
Diga.
Sabe quem entrou no segundo tempo?
Quem? Será que é que eu tô pensando?
Então.
Ele?
O veteranaço e, poxa, você imagina o estado, como é que ele tava, né? Banco do Middlesbrough, Paul Gascoigne, o Gaza, entrou nessa decisão pra tentar mudar alguma coisa, mudar o destino a favor do Middlesbrough, mas não adiantou. O Middlesbrough que tinha também o Schwarzer, goleiro australiano que fez longa carreira no futebol inglês. Tá aí, mais um título. Isso foi em março. O Chelsea ainda tinha compromissos pela Recopa da UEFA. E nas quartas de final, você sabe até onde que eles viajaram?
Até a Espanha para enfrentar o Real Betis e venceu por 2-1. Com dois gols do grandalhão norueguês, o Tori André.
Não era ruim não, hein? Ele não fazia gols. Não. É, era um fazedor de gol.
Melhor que o grandão de hoje em dia, lá, o que jogou em vários times, no Liverpool, inclusive.
O grandão que jogou no Liverpool? Aquele Peter Crouch.
É isso, Peter Crouch.
Ele era melhor que o Peter Crouch, sem dúvida. Peter Crouch, né? E na semifinal, Chico, mas eu vou deixar para você anunciar o adversário da semifinal. No jogo de volta contra o Real Betis foi 3-1, o Chelsea não teve nem problema para passar pelos espanhóis, mas na semifinal um time bizarro apareceu no caminho do Chelsea.
É, o Vicenza, rapaz, um time lá da região do Vêneto, um time que meio que desapareceu, né? Tá nas divisões bem de baixo lá do campeonato italiano. Eles enfrentaram o Vicenza e perderam o duelo de ida lá na Itália por 1-0.
E aí o jogo da volta, né? 1-0 com um jogo valendo gol fora de casa é um desastre, sim, né? É realmente muito complicado e muito é muito incômodo você fazer um jogo voltar de viagem com 1-0. Mas aí a gente encontra e tem nesse programa o time de botão a cereja do bolo.
Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo.
Obrigado, George Harrison. No dia 16 de abril, os mais de 33 mil torcedores que lotaram o Stamford Bridge, que é pertinho do aeroporto, inclusive. Não é pertinho do aeroporto, não.
Não,
tô enganado. É que eu sobrevoei o estádio do Chelsea de avião. Tá. Aí na minha cabeça ficou perto do aeroporto.
Tava descendo o avião ainda, exato, mas tinha uns quilômetrozinhos ainda.
Até que nada é perto do aeroporto, né, na Inglaterra.
Não, bem longe do aeroporto.
Os 33 mil torcedores levaram um susto, porque se você toma 1-0 no jogo de ida, já é complicado. Aí no jogo de volta, você toma 1-0 também, em casa. O Pasquale Luiz, o artilheiro, inclusive, da Recopa daquele ano, marcou o gol e tirou uma onda legal, ficou girando assim ao redor dele mesmo, com o dedo pedindo silêncio, assim, meteu um Romário assim, pedindo silêncio pro estádio inteiro em pirueta, foi um pirossilêncio. Jogador bastante folgado.
Bom, e a partir daí o Chelsea tinha que marcar 3 para poder ganhar.
Aí precisava de 3 gols, já tinha passado um terço da partida, a situação estava bastante complicada. Mas, se é a cereja do bolo, para que fazer suspense, Chico Malta?
Bom,
deu,
diga,
né?
Deu.
O Poirier empatou ainda antes do intervalo.
Mas faltavam 2 ainda.
Faltavam 2. Na segunda etapa, muita pressão e aos 10 minutos, Viale, o técnico e jogador Viale, fez o cruzamento fantástico de primeira, lindo para o Zola empatar de cabeça. Cabeceou, por exemplo, que parecia um capeta cabeçando, cabeceou forte para Dedel e empatou o jogo. E aos 31, o gol que faltava saiu. Mark Hughes marcou o terceiro, um balão, ele conseguiu escorar bem a marcação e chutou cruzado. Não faltava mais nada, a cereja do bolo estava ali. Nova virada antológica e a gente...
Podemos dizer que o Chelsea era o time da virada ali, então?
É, o Chelsea é o time da virada, nasceu aí essa música, inclusive. O Chelsea é o time da virada, o Chelsea é o time do amor. Vamos ouvir o segundo e o terceiro gols. Viale cruza para Zola e Mark Hughes escora e bate para o gol. O Chelsea está na final da Recopa da UEFA. Vamos lá.
Get the goals in there. That's a fantastic cross and what a header! Zola! The Italians have done it again. A pinpoint cross by Gianluca Viale. And wow, what a header! There's not a goalkeeper in the world who could have kept that one out. And just look at the pace of this break. Viale down the right, he knows who he's aiming for. And Zola, it's a bullet header. And Brivio is beaten again. What a header. The thing is, we still need that third goal. Zola's given him a chance. And De Hoy came out in the nick of time yet again. long, long clearance from him down to Hughes. Oh, what a finish! What a finish! Mark Hughes, one of the greatest goals he'll ever score for Chelsea. He got the touch on the head from the clearance by De Hoy, but the finish was sensational. Following through, look at this.
O barulho, né, Chico Malta? Olha o que lembrado foi no o barulho que a torcida fazia, né? E ainda já era anos 90, hein? Já não era mais como foi um dia a arquibancada inglesa. Ali já tinha tudo encadeirado e tudo mais. Enfim. A final foi em Estocolmo, no estádio Rassunda, onde em 58 o Zagallo jogou muito, mas quem levou a fama foi o Pelé. A final da Copa do Mundo. Segundo o Paulo Júnior, acha isso. O Paulo Júnior acha que o Zagallo
foi... O Paulo Júnior se equivoca em muitas coisas.
O Chelsea teve pela frente o time alemão do Stuttgart, com um estilo de jogo totalmente diferente daquele praticado pelo time inglês. O Stuttgart de Thomas Berthold e do búlgaro Krasimir Balakov. O Viale se colocou em campo, que não é bobo nem nada, se escalou e preferiu deixar o Zola no banco de reserva. O Zola estava voltando de uma contusão na virilha, estava com um incômodo e ficou no banco. O Tore André Flo, que entrou como titular. Nesse duelo de estilos acentuados, ganhou o futebol mais bonito, mais vistoso, mais ofensivo, mais técnico. Na segunda etapa, Viale decidiu sacar Flo para a entrada dele mesmo, Zola. E Zola, ídolo da torcida não à toa, foi o homem que fez a diferença, Chico Malta. O jogo foi 1-0, adivinha quem fez o gol?
Zola.
Exatamente. O gol foi marcado pelo italiano Zola e foi tudo, foi o suficiente. 1-0. A jogada foi do Dennis Wise, o passe do capitão Dennis Wise, que encontrou o Zola, ele esperou a bola pingar assim, acertou o kick certinho na bola, chutou com força e deu título ao Chelsea, ali coroava a meteórica carreira que Gianluca Vialli, uma carreira que meio que aconteceu por acaso, a carreira de treinador. Ele começou a temporada como jogador e terminou como treinador, que conseguiu 2 títulos. Em poucos meses, o italiano, portanto, já era um mister, como costumam dizer lá na Inglaterra. E além de tudo, como se não bastasse isso, ele foi o artilheiro do Chelsea na temporada, marcou 19 gols. Mas não o mais importante, e ele não era tão querido quanto o Zola. A questão do Zola é uma questão que às vezes é... Começar já o botão pro botão aqui, né? Não existem tantos elementos palpáveis pro amor que o torcedor do Chelsea tem pelo Zola. Foi uma coisa de identificação mesmo, né? Eu assisti um dia desses aí na televisão uma grande reportagem sobre essa relação. Que o Zola chegou, aquele cara que chega, tipo, com o Edmundo chegar em São Paulo, no Palmeiras, e o cara incorporou. O cara incorporou de um jeito que ele nem precisava fazer os gols que fez. Mas, no caso, fez. Foi campeão. Foi o homem do título da conquista europeia do Chelsea, um jogador que já era ídolo antes disso.
É. E um jogador que recebeu a dura missão, quase impossível missão, de substituir Maradona no Napoli, né?
Teve isso.
Ele carregou essa pecha aí, e eu acho que no Chelsea ele acabou meio que se livrando desse karma, né, que ele carregava no Napoli, né? Ele, no Chelsea ele conseguiu tirar isso das costas e teve liberdade total para ser o Zola que foi, né?
Olha a torcida do Chelsea cantando pro Zola, Chicão. Momento, o som das torcidas.
Ó, manda.
Yeah. Malta.
Um abraço para a Luciana Vedramini, que com uma propaganda de um jeans deixou uma geração louca.
Que coisa,
e um dia ela esteve aqui na Central 3 e eu nem reconheci.
Teve. Eu subi aqui no estúdio e perguntei para você assim, quem é aquela moça que tá lá embaixo?
É a Luciana Vedramini.
Manda ver.
Bom, vamos para a temporada 98-99 e o Chelsea vai às compras e busca bons reforços, como o Marcel Desailly, Albert Ferrer e Pierluigi Casiraghi. Você gostava do Casiraghi?
É mais ou menos, eu gostava do Signore, era meu ídolo Signore.
O Casiraghi era melhor que o Casiraghi.
Eu adorava o Signore, eu queria ser o Signore na infância. Eu gostava da Lazio por causa do Signore, você vê como é a vida.
E o teste desse novo time foi a disputa do título da Supercopa da UEFA, no dia 28 de agosto de 1998, contra o campeão da Liga dos Campeões daquele ano, simplesmente o Merengue.
Temidíssimo Real Madrid.
Real Madrid. E mesmo recheado de craques, os merengues não conseguiram superar a zaga formada por Leboeuf e Desailly. E viram o uruguaio Pué marcar o único gol do jogo e dar a vitória por 1-0 ao Chelsea, que venceu pela primeira vez essa competição.
O Real Madrid veio com Jürgen, Panucci, Hierro, Sanches e Roberto Carlos.
Panucci, hein?
É. Carembó, Sidorf, Redondo e Sávio, Mijatovic e Raul. É realmente um timaço, mais ou menos a base do time que veio pro Brasil enfrentar o Corinthians no tal do Mundial.
Salve, Carembó!
E é legal que o Casiraghi tinha acabado de chegar e já foi titular ao lado do Zola no ataque, um time que tinha no banco de reserva outro contratado importante, mas que já chegou também, não brilhou no Chelsea como deveria ter brilhado, o Brian Laudrup, que jogadoraço,
nossa,
né? Jogadoraço, nossa. Meu Deus do céu. Que inclusive tinha perfil para virar...
Aliás,
ele tinha perfil para ser igual o Viale, né?
Sim.
Virar treinador e jogador.
Sem dúvida.
Também.
Aliás, vendo todas as escalações, Fernando Redondo, nossa. Laudrup,
é
Zola...
Pesado, né?
Muito pesado.
É muito pesado. Mais experientes e entrosados, os jogadores do Chelsea demonstraram competitividade forte ao longo da temporada, mas não vieram canecos novos. Eles perseguiram os títulos, mas no Campeonato Inglês, por exemplo, foram, apesar de só 3 derrotas e 21 rodadas sem perder, a terceira colocação foi o máximo. Foram muitos empates, na verdade. Foram 20 vitórias e 15 empates.
Pontos corridos não perdoam os empates. Não perdoam os pontos corridos não perdoam os empates.
Aí não teve jeito. Apesar de não ficar catástrofe, a equipe ganhou uma vaga inédita na Liga dos Campeões. Competição essa que o clube só teve uma chance de disputar em 55-56, mas abriu mão do convite, declinou, porque afinal de contas ela não era essa coisa toda que falam hoje, que é a coisa mais importante do mundo. Você joga se quiser, se não quiser também, vá tomar banho. E foi a melhor participação do Chelsea na elite do futebol inglês desde de 1970, onde o Chelsea também tinha ficado em terceiro lugar.
E tem uma coisa também, Leandro, em 55-56 era uma grana viajar pela Europa com o time todo. Eu acho que só time que tinha realmente muita grana podia disputar essa competição. E o Chelsea naquela época não era um time riquíssimo.
Nas competições de mata-mata, a equipe chegou até as quartas de final da Copa da Liga Inglesa e da Copa da Inglaterra e alcançou as semifinais da Recopa da UEFA, ou seja, 3 eliminações em mata-mata, mas até que não foi tão mal. O Viale decidiu que não queria mais ser jogador e permaneceu apenas como treinador do clube, pendurou as chuteiras e apertou a sua gravata. O clube não levantou taças em 99, mas sem dúvida nenhuma terminou o ano preparado, digamos assim, para o que viria. Viria o ano de 2000, viria o Roman Abramovich e as coisas andariam muito bem.
Será que essa fase do Chelsea foi uma fase que chamou a atenção do Abramovich? Ou não tem nada a ver? Foi
aleatório? Eu acho possível, viu, Chico? Eu acho possível porque deu estabilidade. Assim, um cara vem da Rússia lá, ele quer primeiro um time que não tem dívida. E o Chelsea em 89 era um pardieiro na segunda divisão, cheio de dívida, querendo, pensando até em vender o estádio. Em 99 já não passava por isso, né? E era um time já internacionalizado, com ídolos de fora. Era um time que...
Mais internacional, mas com cara de cosmopolita, né?
E outro, né? Tá no coração de Londres, né? Diferente de você pegar um time, com todo respeito ao povo de Birmingham, né?
Sim.
Pegar o Aston Villa, né?
Sim.
O Chelsea tá ali. Vamos pro último quadro, rapidinho, rapidinho, que o tempo urge. Botão por botão.
Botão por botão.
eu separei aqui alguns jogadores, poucos jogadores, na verdade. O Dennis Wise, que ele era um ídolo muito identificado com a camisa do Chelsea pela década que ele jogou. Lá foram 445 jogos, por exemplo, ao todo. É o sétimo jogador que mais vestiu a camisa do Chelsea. E era o capitão, era o líder, era o cara que dava bronca, mas nunca foi um monstro, um grande craque. E o Poyet eu também separei, porque não só fez o gol importante na Supercopa contra o Real Madrid, mas é um momento Matias aqui, né? É importante a gente lembrar um jogador sul-americano, que esse time a gente tá falando muito de italianos, jogadores italianos e tudo mais, mas é um time que não tem um brasileiro de destaque, né? A gente tá falando aqui de 3, 4 anos de um time e você não lembra de nenhum sul-americano. E o Poyet chegou, jogou bem, entre 97 e 2001, foi titular do time e acabou sendo em mais de 100 jogos pelo clube, sem dúvida nenhuma. É o gol contra o Real Madrid que o coloca na imortalidade. Agora eu vou deixar pro italiano aí falar sobre Di Matteo, Zola ou Viale. Você pode escolher um para levar pra Ilha Deserta, acho que mal.
Bom, vou falar do Viale então, né? Tá bom. Viale, que é um jogador que eu sempre admirei muito, né? Ele que fez aquela dupla sensacional com
Mantini
na Sampdoria, levou a Sampdoria em 90 ao título inédito do Scudetto, né? Que a gente até fez um tipo de botão aqui com um convidado ilustre, o Léo Bertozzi. Vale a pena ouvir, ficou bem legal esse programa. E o Viale chega ali já velhinho, já quase pisando na chuteira, mas com muita experiência, né? É um jogador que, mesmo com a idade que ele tinha, ele conseguia jogar ainda muito bem. Jogador inteligente, né? Além de muito habilidoso.
Em várias posições diferentes, né?
Isso. E ele acaba fazendo, sucedendo o Gullit, né? Nessa coisa de jogador e técnico. Agora... E ele pegou, acho que ele conseguiu pegar a sobra que o Gullit conseguiu construir ali, né? Ele foi lá e pegou todo o trabalho do Gullit e deu continuidade.
O cara que é o técnico, no meu time de botão, ele é a palheta?
A palheta.
Ele é a palheta, né?
É.
O técnico é a palheta.
É verdade.
Ele pegou e fez muito bom uso do espólio deixado por Rudi Gullit, que eu acho que é uma espécie de Midas também no futebol, né? Que o cara chegou no Milan, o Milan virou aquela coisa maluca. E aí ele foi parar na Sampdoria. Claro que a Sampdoria, ele chegou depois do grande título da Sampdoria, mas, pô, tava lá, né? Foi jogar numa Sampdoria, não é qualquer um que vai pra Gênova jogar numa Sampdoria, prefere, né, de repente jogar num Juventus da vida. E depois foi pro Chelsea, que ninguém também... Não era uma opção tão simples de tomar. Então, um cara que tomou decisões ao longo da carreira, tomou a decisão de jogar por times improváveis, times que estão fora dessa coisa, assim, Ronaldo Fenômeno, né? Sim. Eu quero jogar no Real e no Barça, no Milan e no Inter, né? No Flamengo e no Corinthians. É um cara que fez das suas escolhas. Eu gosto muito do Gullit também por isso, pelas escolhas que fez na carreira. 312 jogos e 80 gols. Esse é o nosso último botão do programa, e é o Gianfranco Zola, que ele não parecia um jogador de futebol. Eu tenho pra mim que ele não parecia. Ele, primeiro, que ele é a cara do Ben Stiller, né?
Verdade.
E, cara, é um jogador meio troncudo demais, meio esquisitão, assim, meio... Parece que... Eu tinha a impressão que ele era um cara que tava sempre quase caindo, assim, um cara meio torto, meio... Sei lá, meio desengonçado, meio troncudo, mas desengonçado. E a primeira lembrança que
eu
tenho...
Um pouco Maradona, né? Se você for ver fisicamente falando, né?
Pois é, e a primeira lembrança que eu tenho do Zola é ele na Copa de 94. Ele entra, ele sai do banco de reservas, entra, e em poucos minutos é expulso contra a Nigéria, nas oitavas de final. E chora, tudo mais, e depois o Badio precisa fazer dois gols, leva o jogo pra prorrogação, faz um gol na prorrogação também e salva a Itália. Mas na minha cabeça foi, pô, olha o Zola, meu, esse é isso aí que é o Zola, tá? Quase que afundou a Itália, mas não, era um grande jogador. E hoje, pro Chelsea, eu acho que hoje o Zola tem uma companhia, né?
O Drogba.
Que é o Drogba. O Drogba virou realmente um número um ali.
O Frank Lampard vem em terceira colocação.
Lampard pode ser também um nome a ser citado aí, até o John Terry, essa geração. Sim. Que veio depois nos anos 2000, só que é aí que vem a coisa, né? Você ser um ídolo do Chelsea nessa época, com a vaca tão gorda, é uma coisa. Você ser o Zola...
Ah, sem dúvida.
Né? Ser o Zola, realmente, acho que o torcedor mais de velha guarda do Chelsea entende o que eu tô falando. Estamos conversados, ô Chico Malta?
Bom, 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 bom.
Fico muito feliz que a gente tenha falado sobre o Chelsea com sem aquele ranço, né? Porque eu sei que você torce pro Tottenham, Eu sei que a gente...
Mas o Chelsea nessa época era um Chelsea que era simpático a todos.
Era um Chelsea simpático, né? O Chelsea hoje, infelizmente, até por ter algumas figuras no time, né? Oscar, né? Davi Luiz, que ficou aí tanto tempo. O Mourinho, que ele faz questão que ninguém goste dele.
Aliás, a entrevista recente do Mourinho, de uma simplicidade que comove, viu?
Mas foi bacana, eu fiquei feliz de falar sobre esse time do Chelsea, porque marca a minha infância. Eu tinha a camisa 2 de 90 do Gullit, que era cinza com dois suspensórios laranjas, assim, e uma espécie de grade. Naturalmente, um monte de losango preto aqui no peito, assim. Era uma das camisas, hoje eu olho pra ela, uma das coisas mais feias que eu já vi na vida, mas na época era a coisa mais linda.
O que me chamou a atenção naquele uniforme era o azul, né? E depois aquela meia branca, assim, dava uma destoada.
Contraste bacana, né? Engraçado. E um abraço pro pessoal do pub Chelsea Inn, o pub lá em Bristol, na Inglaterra, onde eu vivi dramas e comédias, digamos assim, que só contam em off os meus amigos tomando cerveja.
Quero saber.
Um dia a gente entrou lá em uma galera de brasileiro. Tinha um monte de inglês lá dentro. Era um dia que o pub estava aberto para cachorro. Então estavam todas as pessoas no pub com seus cachorros. E imagina, né? 8 brasileiros lá meio que perdidos no pub. As pessoas olharam feio pra gente. A gente foi expulso via olhar.
Caramba.
Inglês sabe olhar feio, bicho. Inglês. E fomos expulsos de lá. Mas depois nós voltamos. E você quer saber de uma coisa? Tomamos muita cerveja de graça ali, porque... que o dono, sem o dono ficar sabendo. Toma essa. Programa Meu Time de Botão volta daqui 2 semanas, não, daqui 3, né? Porque a próxima segunda é feriado, depois é Meu Tio, depois é Som das Torcidas. Depois a gente volta lá no fim de outubro com mais um programa, com mais um time. A gente quer agradecer todo mundo que sugere times, só que a gente está recebendo umas sugestões muito legais, porém, alguns de times brasileiros, né? Nos comentários, nas redes sociais. Essa temporada é só de time estrangeiro, mas todos os times que estão sendo citados a gente está guardando para no ano que vem a gente volta a falar sobre times brasileiros e os usa. Perfeito?
Maravilha.
Um grande abraço, viu, Chicão?
Abraço, Leandro. Valeu.
O programa Meu Time de Botão, portanto, volta e vai voltar com o Leandro com uma voz um pouquinho melhor, eu imagino. Vocês desculpem a minha voz de barítono hoje. Um grande abraço, até mais.